As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Os bombeiros municipais de Tomar foram distinguidos na manhã deste sábado com a medalha de mérito de proteção e socorro, grau ouro e distintivo azul. Numa cerimónia presidida pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, realizada na Várzea Grande, e na presença de inúmeras entidades civis, militares e religiosas, o momento contou ainda com distinções honoríficas a vários bombeiros da corporação. Destaque para o período das intervenções, com o Comandante dos Bombeiros de Tomar, Humberto Morgado, a começar por agradecer a todos os bombeiros e comandantes que ao longo dos últimos 100 anos passaram pelo Corpo de Bombeiros de Tomar.
Agradeço a todos os que fizeram parte deste centenário Corpo de Bombeiros, nomeadamente os comandantes, elementos de comando e honrando os que já não estão entre nós e todos os que fazem parte do quadro de honra. E a todos os outros que também, de forma profissional ou voluntária, se dedicaram a esta nobre instituição. Agradeço aos vossos familiares, pilar fundamental de cada um de vós e pelo tempo que passam na vossa ausência. Hoje o Corpo de Bombeiros está mais forte, mais jovem, com outra postura, imagem e apresentação que se ansiava ao longo dos tempos. A presente formatura inclui 16 recrutas que terminam 6 meses de formação na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros e a partir do dia 26 de Abril iniciam a formação em contexto de trabalho. Hoje, com elevado investimento e visão da autarquia, temos novas fardas, novos equipamentos de proteção individual para incêndios rurais e para incêndios urbanos e industriais. As instalações estão melhoradas para a operacionalidade, conforto e funcionalidade. Mais e melhores equipamentos. E ainda este ano será lançado um concurso para um veículo urbano de combate a incêndios. Fomos também contemplados pelo Governo com um veículo tanque de tático florestal, de forma a substituir os veículos mais antigos e assim reforçarmos a resposta ao socorro. Outra das necessidades, e contemplada no mapa de sol do município, é a abertura do concurso para segundo comandante, para 4 operadores de central de telecomunicações e ainda mais 8 novos bombeiros chapadores, recrutas chapadores bombeiros.
Na intervenção que fez a Presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, aproveitou a presença do Ministro da Administração Interna para chamar a atenção para a necessidade da revisão do Estatuto do Bombeiro.
Ao longo dos últimos anos, foram dados passos significativos na valorização da vossa carreira. Certo é que ainda existe um longo caminho para percorrer, mas esse caminho é um caminho que necessita de clarificação. Desde logo, necessita de separar duas coisas. Aquilo que é a verdadeira carreira do bombeiro sapador ou do sapador, da natureza jurídica da sua entidade patronal. Quando se confundem as duas coisas, quem fica a perder é sempre o operacional. E no final do dia, é o operacional que cumpre a missão da prestação do socorro e da segurança de pessoas e bens. Sei que o vosso trabalho é sujeito a elevados níveis de stress, onde as capacidades física, psicológica e mental são fatores essenciais para o desempenho das missões. Sei que a vossa vida diária não é fácil. É-vos exigido um grau de prontidão máximo, independentemente de terem estado 2 ou 3 horas sem ocorrências, onde estiveram dias e noites. E por isso, vos quero reafirmar que foi, é e será uma honra trabalhar para vocês e com vocês.
Destaque também para a intervenção do Ministro da Administração Interna, a primeira realizada nas funções de Ministro. José Luís Carneiro deu conta da importância da intervenção dos bombeiros no cenário de crise criado pela pandemia.
Os bombeiros e a proteção civil assumiram um papel absolutamente essencial na crise e na mitigação dos efeitos dessa crise vivida até agora e ainda não vencida, do Covid-19, garantindo milhares de transportes urgentes e não urgentes, apoiando na evacuação de instalações sociais, na proteção dos mais idosos e na operacionalização dos centros de vacinação. Assumiram, aliás, a liderança de uma linha de intervenção sem a qual muitas vidas mais se teriam perdido. E aqui está a vossa natureza e função humanitária. E por isso, sois considerados justamente e na interpretação da vontade coletiva os soldados da paz. A este esforço juntou-se o papel insubstituível das autarquias, patamar crucial no sistema de proteção civil e onde o município de Tomar se destaca também. E neste capítulo, neste âmbito, queria agradecer à senhora Presidente da Câmara Municipal e à sua equipa municipal por tudo quanto tem feito para garantir a construção de uma sociedade mais coesa, mais capaz de resistir às adversidades que são cada vez mais exigentes, mais sistemáticas e complexas.
Diretor do Agrupamento Escolas dos Templários falou à Hertz do futuro da Escola Golden Paz depois das acusações do PSD ao Vereador da Educação, António Feliciano.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento Templários de Tomar, assegurou em declarações à Hertz que os pais e encarregados de educação não devem ter qualquer receio quanto ao futuro da escola Gualdim Pais, reforçando que o objetivo passa por criar mais e melhores condições do que as existentes. Paulo Macedo respondeu desta forma, depois de questionado pela nossa redação sobre a recente troca de argumentos entre o Partido Social Democrata e o vereador Hugo Cristóvão, responsável pelo pluro da educação no Conselho Nabantino. Discussão essa onde a EB Gualdim Pais, precisamente, foi tema aflorado.
Aquilo que eu posso garantir e transmitir aos pais, e é o que pretendo fazer, não é inclusive, é que sejam efetivamente seguros que a escola, o que se pretende é que a escola passe a ter ainda melhores condições do que tem atualmente, e tudo iremos fazer para que isso aconteça. Logicamente terá que ser a Câmara a assegurar as obras, e o que pretendemos é que aquele espaço passe a ter ainda melhores condições do que tem. Portanto, não há, na minha opinião, não há ter qualquer receio do futuro da escola, porque efetivamente aquele espaço é necessário.
Paulo Macedo reforçou desta forma a necessidade de a Gualdim Pais ser intervencionada o quanto antes, num processo que tem acompanhado, garantiu-nos, já em relação à colocação de um piso sintético no atual campo de jogos da Gualdim Pais. O diretor do Agrupamento Templários disse à Hertz que não sabe ao certo aquilo que está em causa, referindo que está marcada uma reunião com Hugo Cristóvão para que algumas dúvidas possam ser esclarecidas.
Aquilo que me preocupa, e já o transmiti ao próprio vereador da Educação, efetivamente é a necessidade, cada vez mais premente, de haver obras na Escola Gualdim Pais, e efetivamente é o que eu anseio, é que elas sejam feitas e realizadas para melhorar as condições da escola. E agora, relativamente depois à outra parte da construção de um piso sintético naquela parte de, atualmente da zona desportiva e de recreio dos alunos da Gualdim Pais, tivemos há pouco tempo uma conversa telefónica e o vereador explicou-me o que se pretende fazer. É, pronto, e agora estamos a aguardar. Portanto, houve aqui algumas questões que foram levantadas nessa conversa ao vereador. Estamos a aguardar para breve uma reunião para esclarecer alguns pontos. Logicamente, o que nos preocupa, e me preocupa a mim também, é o próximo ano letivo, em que condições é que vamos poder abrir o ano letivo, se essas obras começarem entretanto. Mas pronto, o vereador depois irá fazer uma reunião em que as coisas irão ser esclarecidas para poder também depois dar informação aos pais em casa de educação e aos professores, como é lógico.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais 7 pessoas infectadas com Covid-19 no decurso da semana que passou. O Conselho de Abrantes foi mais afetado, com 3 óbitos, seguindo Sardual, com 2 em Mação e em Orém, também a lamentar vítimas, neste caso com uma em cada território, agora num trágico acumulado regional de 519 mortes. Orém lidera esta lista indesejada, com 116 óbitos, seguindo-se Abrantes com 91, Torres Novas 80, Tomar 79, Mação registra 21 óbitos, enquanto que no Sardual já morreram 11 pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo. Há nesta altura 40 mil pessoas em toda a região que não têm médico de família, situação que vai agravar-se no decorrer dos próximos meses. Em comunicado enviado para a redação, a referida entidade assegura que há ainda 17 médicos que atingem a idade de aposentação durante o ano de 2022, não se vislumbrando forma de poder contratar os 29 profissionais que seriam necessários para garantir a atribuição de médico de família a todos os utentes, figurando-se um cenário cinzento para o futuro a curto e médio prazo, reforça esse mesmo texto. A Comissão recorda que nos cuidados primários são fundamentais serviços de proximidade, de qualidade, e por isso são indispensáveis recursos humanos suficientes para que todos tenham médico de família.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste domingo 3 de abril que começa a emblemática Semana Santa no Sardoual. Está em causa um território com profundas tradições religiosas e de fé, manifestações que assumem, neste período da Páscoa, um maior simbolismo. Em entrevista à ERTS, Miguel Borges, presidente do município sardoalense, referiu que o momento se divide em duas vertentes, festa e convívio, mas reforçou também haver lugar para a reflexão, isto numa edição que será ainda de alguma contenção, mas que segue o figurino habitual.
A Semana Santa pode ter duas vertentes, se quisermos. Uma é o âmbito da festa, do reencontro das famílias, das pessoas que moram em diferentes pontos do país e até mesmo no estrangeiro, mas que durante a Semana Santa todos os caminhos vão dar ao Sardoual, e mantermos esta festa do reencontro, da alegria. Mas por outro lado, a Semana Santa, para quem é crente, como é o meu caso, é um momento também de introspeção, um momento de reflexão, e é o momento ideal para pensarmos tudo isto e fazermos aqui uma visão retrospectiva daquilo que tem sido esses nossos tempos e percebermos o que é que queremos para o futuro. Semana Santa é um momento ideal. Festa, mas introspeção, reflexão. Estamos preparados para receber as pessoas que normalmente nos visitam. Neste momento, já as equipas que enfeitam as capelas com tapetes de flores já estão a imaginar os seus desenhos. Já reunimos com eles, reunimos também com o seu padre, Carlos, perceber o que é que vamos fazer, e estamos... A Semana Santa sempre existiu. O ano passado houve Semana Santa também. E houve manifestações religiosas também, houve cerimónias religiosas. Este ano, a Semana Santa volta a estar na rua, chamemos-lhe assim, como nos outros anos, e estamos preparados para dar alegria, momentos de alegria, que todos nós bem precisamos, mas também de reflexão sobre aquilo que tem sido estes tempos difíceis. Que tem sido e que continuam a ser.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes vai ser palco para a abertura na segunda-feira, 4 de abril, das Jornadas de Educação de Abrantes. A iniciativa tem este ano como tema genérico Mais Sonhos e Mais Saberes e prolonga-se depois até 7 de abril. Como refere Celeste Simão, vereador responsável pela área da educação no município abrantino, a temática escolhida para este ano visa abordar o processo de aquisição de competências ao longo da vida.
Todos nós vamos assistindo, até mesmo aos nossos jovens que não ficam às vezes só por tirar um curso, como se costuma dizer, um curso profissional, um curso superior, mas já começamos a encontrar muitos jovens que acabam por procurar outras competências para ficarem munidos e ficarem com possibilidades de poder aceder um dia a um emprego. E depois também dar aqui relevância à questão da aprendizagem ao longo da vida, da importância da aquisição de competências nas várias idades e como isso pode tornar determinante muitas vezes na vida profissional e até pessoal de cada pessoa, e tentámos neste programa ser de uma forma transversal, assim muito resumidamente. Vamos ter pessoas que partilhar as suas experiências, têm um percurso profissional marcado por outras experiências, até mesmo noutros países, que nos vão dar algumas notas sobre o que é que isso implicou para a sua vida, tanto pessoal como profissional. Depois também dar aqui um destaque à questão do ensino profissional e da sua importância. Vamos ter alunos também que participam em programas Erasmus, que também é importante partilhar o que é que isso para eles pode ser determinante. Depois a questão do sou adulto e estudo, no fundo é isto mesmo que tinha dito, a aprendizagem ao longo da vida, com pessoas que estudam na Universidade Aberta, nos centros Qualifica e nas várias instituições que nós vamos tendo e que as pessoas procuram para adquirir mais competências. Não queríamos deixar de fora também os alunos, os mais pequeninos, também ouvi-los acerca de, para eles nos darem a sua opinião, o que é para eles estudar. Depois incluímos aqui também a questão do Colored, porque até mesmo os professores são confrontados às vezes com situações nas escolas em que não sabem como agir e nem sabem às vezes o que é a problemática que está por trás. Portanto, é preciso também compreender este programa do daltonismo. E depois as questões digitais também muito importantes. Vai haver uma ação também para pais e mães, para compreenderem melhor esta questão do projeto do TICODE, para compreenderem melhor o que é ensinado nas escolas, porque muitas vezes é preciso a participação dos pais em casa e nós estamos munidos de toda a informação para poder ajudar os filhos em casa relativamente àquilo que eles depois aprendem na escola neste projeto do TICODE, da aquisição de competências digitais.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Começamos agora a ver que o tempo mesmo, está a melhorar. Estamos na primavera e todas as coisas começam a melhorar também. Embora não nos devamos esquecer que a pandemia ainda não está ultrapassada, embora não nos devamos esquecer de todos os cuidados que devemos ter para evitar ficar doentes, também não nos devemos esquecer que aquilo que nos faz estar mais protegidos e não termos uma doença grave é a vacinação. Portanto, não nos devemos esquecer que temos que fazer a vacina, temos um dever moral de fazer a vacina para nos proteger e para proteger os outros. Quer seja as crianças a partir dos 5 anos, quer seja os adultos que ainda não estão vacinados. Os serviços de saúde pública já têm a sua porta aberta. Durante a pandemia estivemos com atendimento pelo telefone e atendimento à janela ou dentro dos serviços quando se justificasse e quando a urgência fosse alguma que justificasse as pessoas entrarem, mas neste momento, desde a semana passada já, nós já estamos com as portas abertas. Sempre estivemos à disposição de todos para qualquer esclarecimento, para qualquer ajuda que fosse entendida como necessária por parte da Unidade de Saúde Pública. Mas agora temos atendimento presencial. Temos 3 pessoas, normalmente não, queremos que não estejam mais na sala de espera, dadas as suas dimensões, do que 3 pessoas e com todos aqueles cuidados que já são conhecidos, o uso da máscara, a higienização das mãos quando entram, e é assim também que serão atendidos. Continuamos a fazer as nossas funções de saúde pública. Vamos começando gradualmente a dar início ou reinício aos projetos e aos programas que tínhamos em mão e que deixámos de fazer por causa da pandemia, um dos quais é o programa de rastreio de problemas de visão e audição nas crianças que estão para entrar na escolaridade obrigatória. Nós temos um carro que vai aos vários concelhos com técnicos de optometristas e audiologistas, portanto, para verem, para analisarem as crianças que tenham eventualmente problemas de audição ou de visão, com o encaminhamento para os cuidados de saúde diferenciados, portanto, para o hospital, para as consultas de especialidade, se assim for necessário, ou para, inclusive, a aquisição de óculos, quando não haja outra patologia a esclarecer, em que as câmaras têm um voucher para dar às pessoas para ajudar a comprar os óculos. Isto é apenas um dos projetos, um dos programas que nós tínhamos, que nós suspendemos durante a pandemia, mas que já está em pleno no nosso Médio Tejo. Outros se seguirão também de nível também elevado, tal e qual como este é, e vamos gradualmente e com a colaboração de todos e com o cumprimento de todas as medidas para que esta pandemia não volte para trás. Todos sabemos que o número de casos tem estado a aumentar e por isso mesmo ainda não houve, digamos, a indicação por parte da Direção-Geral da Saúde nem por parte do nosso Governo em suspender todas as medidas. Portanto, vamos continuar a ter os nossos cuidados para que não aumentem os casos e, sobretudo, a vacinação para que não haja doenças graves. Da parte da Unidade de Saúde Pública estamos, como sempre estivemos, à disposição de todos, através do número fixo ou através de presencialmente na Unidade de Saúde Pública junto ao Tribunal, para ajuda e para esclarecimento de qualquer dúvida que tenham. Disponham da Unidade de Saúde Pública. Votos de um bom fim de semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.